Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador dos nossos conteúdos todos os dias. Aqui tem a nossa Morning Call e tem agora, esse momento em que a gente olha para trás e tenta entender o que fez preço no pregão. A terça-feira marcou a quinta alta consecutiva do Ibovespa, pois é. Não foi uma alta que se diga, meu Deus, que alta impressionante, mas foi uma alta de 0,5% que colocou o Ibovespa pertinho dos 109 mil pontos, tá? Um pouquinho além do que a gente viu no fechamento de ontem. As bolsas americanas foram bem mais além, mas aqui quedas pontuais em Petrobras e Vale acabaram arrefecendo o ritmo de alta. O que mais impressionou hoje foi um dia de extremos no Ibovespa. Por exemplo, quem mais subiu foi Localweb, numa alta de quase 12%. Quem mais caiu? Apvida, quase 17% de queda. Agora, a gente vai fazer aquele resumão do mercado e falar de três casos especiais. Começando por Magazine Luiza, que também ficou entre as maiores quedas do dia, depois da divulgação do balanço. A própria Apvida, que liderou as perdas do dia, depois da divulgação do balanço. E o Nubank, que depois que divulgou seu balanço, viu nos after hours lá as ações subindo, mas hoje uma bela de uma correção, mais uma queda forte das ações do Nubank, as BDRs acompanhadas. Vamos juntos ficar bem informados? Não se esqueça de assentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal e também de dizer se tá frio ou não, porque eu aqui em São Paulo tô num sofrimento com a minha rinite, meu Deus do céu, mas vai dar certo, vamos chegar firme e forte até o fim. Obrigado a todos pela audiência, nossa conversa começa agorinha depois da vinheta. Ainda não é propaganda, mas quando a gente começar a vender propaganda aqui no Suno Notícias, a primeira empresa que eu vou tentar é a Nelsoro, porque esse conteúdo aqui hoje é um oferecimento de Nelsoro. É ele quem está sustentando o narizinho aberto aqui para a gente conseguir falar hoje. Bom, o dia foi amplamente positivo para os mercados nesta terça-feira, tá? As bolsas americanas, inclusive, terminaram em altas de mais de 2%. A nossa bolsa operou no positivo desde os primeiros momentos, mas não teve força o suficiente para acompanhar os índices lá de Nova York. No final das contas, uma alta de 0,51% aos 108.789 pontos. O dia foi de fraqueza mundial da moeda americana, porque foi um dia de maior apetite por risco também, né? E aí o dólar foi lá e desabou. Hoje a moeda americana caiu 2,15%, terminou nos R$ 4,94, 4,94,29. O IFIX avançou, depois de cair tanto, avançou 0,29%, terminou nos 2,777 pontos. Tá? A gente consegue dar uma olhada no mapa dos ativos hoje aqui e entender um pouco melhor o que aconteceu. Mas antes, dá uma olhada aqui na nossa matéria que está no site, no fechamento da nossa querida Vitória Enzini. Bovespa fecha em alta pelo quinto dia seguido. Ela também destacou aqui a queda do Magazine Luiza, que caiu 11,46%. Você quer saber mais de Magazine Luiza? Calma, calma, que a gente já vai seguir falando a respeito dele, tá? Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos antes. Aqui a gente vê, ó, quedas discretas de Vale e também de Petrobras. A Petrobras, as ações preferenciais caíram um pouco mais, né? As ações ordinárias ficaram praticamente no 0 a 0. Hoje, o petróleo teve um recuo importante depois de 4 dias seguidos de alta. Isso puxou as ações da Petrobras para baixo. No caso da Vale, foi um movimento de realização de lucros, de ajuste mesmo, porque o minério de ferro subiu lá na China, né? Tanto que o setor de mineração e siderurgia, de maneira geral... eu ia falar bobagem aqui, teve uma inversão no final. O setor de mineração e siderurgia acabou acompanhando, mas até metade do pregão eles estavam no positivo aqui, tá? No final das contas, só a CSN acabou indo para o positivo. Agora a Gerdau Metalurgia, Usiminas, Minas, foi todo mundo para baixo, acompanhando as ações da Vale, que também foram para baixo, movimento de correção, né? Porque o preço do minério de ferro deu uma alta hoje. O petróleo acabou recuando depois de algumas altas consecutivas. E aí já viu, eu sempre falo isso aqui nas nossas conversas, né? Dá uma olhada, Vale é quem mais pesa, Petrobras é a segunda que mais pesa. Se as duas empresas sobem, a chance do Ibovespa subir é muito grande. Se as duas empresas caem, a chance do Ibovespa cair é muito grande. Mas hoje foi um desses raros dias em que Petrobras e Vale caíram, mas o Ibovespa terminou no positivo. E aí quem deu sustentação mesmo foram as ações dos bancos, tá? Elas subiram hoje todas acima de 1%, com exceção das ações do Itaú, mas Banco do Brasil subiu quase 3%, Bradesco quase 2%, Itaúsa mais, quase 1%, Santander 0,9%, BTG Pactual subiu mais de 1%. Hoje o setor bancário todo subiu em bloco, e aí ajudou a dar uma bela sustentação no Ibovespa, né? Além disso, também ajudou a compensar aqui os setores de madeira e celulose, comércio e distribuição, energia elétrica, com as pequenas exceções, como é o caso da Engie, da Equatorial. Também tivemos altas no setor de transportes de maneira generalizada. O comércio ficou meio a meio, mas ó, essa junção aqui de energia elétrica, madeira e papel, comércio, distribuição, transportes, máquinas e equipamentos, previdência, serviços financeiros com os bancos, acabou compensando as perdas do setor de mineração, siderurgia, petróleo e gás, alimentos processados e exploração. Exploração do quê? Tem exploração de imóveis, né? É verdade. BR Malls, Multiplan e também Iguatemi. No caso, BR Malls e Multiplan terminaram negativo. Iguatemi terminou o dia numa alta. Os dados estão aqui no nosso site, tá bom? E aí eu queria colocar, caso a caso, esses três grandes destaques do dia, né? Magazine Luiza, também a App Vida, que ficou entre as maiores quedas do dia, e Nubank, lá nos Estados Unidos, tá? Mas vamos começar por Magazine Luiza, a ex-queridinha do mercado, a empresa que já chegou a valer uma belíssima de uma fortuna, perdeu um monte de valor hoje, e terminou o dia numa queda bastante impressionante, tá? Vamos dar uma olhada aqui? Primeiro de tudo, ontem à noite foi a divulgação do balanço do Magazine Luiza e veio aqui, ó, reversão de lucro. No primeiro trimestre de 2021, Magalu tinha registrado um lucrão. No primeiro trimestre desse ano, agora um prejuízo de 161,3 milhões de reais. E aqui está no nosso site o detalhamento do resultado do Magazine Luiza. O prejuízo, conforme o relatório de resultados da companhia, foi influenciado principalmente pelo aumento das despesas financeiras. O resultado veio acima do projetado para analistas do mercado, que estimavam um prejuízo de 100 milhões de reais. E aqui não teve muita dúvida, tá? Por exemplo, teve esse relatório do BBBBI, né, do Banco do Brasil, rebaixando a recomendação do Magazine Luiza depois do número. Leio para vocês. O BB Investimentos viu os resultados do Magazine Luiza no primeiro tri como mistos. Por um lado, afirmou, houve crescimento das vendas e da receita. Por outro lado, a companhia não teve ganho de alavancagem operacional na comparação anual. E aí, eles falaram aqui, tá meio difícil esses números do Magazine Luiza. Rebaixaram a recomendação. Antes, o Banco do Brasil Investimentos estava recomendando compra para ações do Magazine Luiza, passou para neutra. O preço-alvo está em 7,50 e continuou em 7,50. Mas eles disseram, ó, fiquem espertos porque vai rolar um novo valuation nos próximos dias. A gente deve incorporar os resultados do primeiro trimestre de 2022 e também as premissas macroeconômicas para os próximos meses. Que significa inflação mais alta do que se esperava e juros mais altos do que se esperava quando esse primeiro valuation foi feito, que prejudica em especial frontalmente as empresas do setor de varejo. Magazine Luiza deve sofrer com isso. Então, esse preço-alvo aqui, provavelmente, considerando esses dados, né, os resultados piores do primeiro tri e as premissas macroeconômicas, o preço-alvo deve ir para baixo, tá bom? Em março, os analistas do banco haviam revisado as projeções para o Magalu em 2022 com um forte recuo no preço estimado. Em março, eles mudaram a projeção deles de ação no final do ano de R$ 22,90 para R$ 7,50. Agora, esses R$ 7,50, como eu disse, devem ir lá para baixo. E aí os analistas comentaram, as ações do Magazine Luiza acumularam queda de 26% nos últimos 30 dias. Ao nosso ver, além do impacto negativo decorrente do cenário macroeconômico, o desempenho das ações reflete também a preocupação dos investidores com a capacidade de manutenção do crescimento com rentabilidade. Diante da acirrada concorrência, olha as empresas asiáticas chegando forte aí, né? AliExpress, a chinesa, a Shopee, que é de Singapura, além das concorrentes brasileiras, né, Via e Americanas, e outros que já estão aqui, são gringas, estão no nosso mercado há mais tempo, é o caso da Amazon, que é americana, é o caso do Mercado Livre, que é argentino. Acirrada a concorrência e da necessidade de investimentos em serviços para se destacar frente aos pares, o que pressiona a margem operacional, né? Ou seja, está concorrendo, está tendo que gastar uma grana para fazer anúncio e ainda vai ter que investir em serviços para se destacar frente a esses pares, porque a concorrência é muito grande. É margem mais estreita, projeções ruins adiante para o Magazine Luiza e por isso eles vão rebaixando as recomendações antes de compra, agora para neutra, tá bom? E aqui temos ainda mais análises sobre Magazine Luiza, tá? Nós temos aqui os dados da análise da XP Investimentos, também da Genial Investimentos, para esse mesmo resultado agora, né? Genial Investimentos tinha um preço-alvo de Magazine Luiza de R$ 8,00, passou para R$ 6,00, mas ainda assim projeta uma alta de 34%, né? Porque R$ 6,00 é acima do que as ações estão hoje. E também pontuaram que a maior despesa financeira fez com que o lucro líquido da companhia ficasse 23% abaixo do que a Genial estimava. Eles pontuaram. Magazine Luiza reportou crescimento nas vendas, 12%, chegou a 14,1 bilhões de reais. O número vem em linha com o que eles esperavam, até 1% acima das expectativas. Mas apesar da cifra estar em linha com as expectativas da Genial, a dinâmica entre as linhas de varejo surpreendeu, com as lojas físicas performando 2,7% acima da expectativa. A Genial destaca que o primeiro tri deve mostrar uma dinâmica que provavelmente se repetirá ao longo do ano. Crescimento uniforme nas linhas. Isso porque a base do e-commerce cresceu quase 150% em 2 anos, tá? E aí eles pontuaram problemas macroeconômicos de novo. Não deu para fugir do impacto inflacionário do período, escreveram os analistas. Infelizmente, não vimos um ganho de produtividade salvando a linha de despesas com vendas ainda nesse primeiro tri. A margem EBITDA ajustada recuou 20 base points, atingindo 5,2% nesse primeiro tri. A XP falou de queima de caixa, tá? Ela falou que os resultados do Magazine Luiza são mistos e pontuou um crescimento pressionado pelo cenário macro e queima de caixa, dificuldade de crescimento nesse caso, né? A recomendação da casa permaneceu em neutra, porém o preço-alvo é de R$ 12,00, bem maior do que o das outras que a gente viu até agora, representaria um upside de 169% em relação ao fechamento de ontem. E aí eles pontuaram que o prejuízo líquido, de novo, também reflete maiores despesas financeiras frente ao quê? Aumento da taxa de juros, Selic subindo, enquanto a companhia reportou queima de caixa de R$ 3,6 bilhões de reais em linha com a sazonalidade do trimestre, né? Primeiro tri tem que pagar fornecedores, gastaram 3,9 bilhões de reais combinado ao pagamento de M&A, que são as aquisições, tá? Então, no final das contas, pessoal torceu o nariz para Magazine Luiza, os relatórios pontuaram o cenário macro ainda bastante adverso para as empresas do varejo, especialmente para Magazine Luiza. No fim e ao cabo, nós tivemos essa queda aqui, ó, de 11,46% hoje. Hoje as ações do Magazine Luiza terminaram o pregão a R$ 3,94, abaixo dos R$ 4,00, portanto, só hoje as ações perderam 51 centavos, né? Então a gente vê aqui, ó, o dia inteiro foi de queda impressionante. Nas 10h15 as ações estavam R$ 4,47, no fechamento esses R$ 3,94. As ações estão em um ponto um pouco melhor do que estavam 5 dias atrás. E aí a Magazine Luiza tem essa história impressionante, né? Quando a gente olha os últimos 6 meses, não, até que ela já caiu praticamente mais da metade do valor nos últimos 6 meses. Quando a gente compara ano a ano, a gente viu uma ação que não caiu tanto assim, passou de 6,72 para 3,94. Na base de um ano, por exemplo, aí a coisa fica bem complicada. No dia 18 de maio, as ações de 2021, óbvio, né? As ações do Magazine Luiza estavam a R$ 18,98. Chegaram ao pico do último ano ali no dia 16 de julho, a R$ 23,90. Agora vou ter que falar de novo, vou ter que falar R$ 3,94. Mas se você comprou o Magazine Luiza lá no dia 19 de maio de 2017, você ainda está se dando bem, porque as ações estavam lá às 97 centavos, né? Mas o pico ficou bem distante mesmo, né? A Magazine Luiza, quando estava na onda de crescimento de queridinho ali, como destaque entre as empresas varejistas brasileiras, chegou a ter R$ 27,34 no valor da sua ação lá no dia 6 de novembro, isso em 2020. Beleza? Vamos continuar, obviamente, a acompanhar os números do Magazine Luiza, mas o cenário macro continua bastante adverso neste momento. Tá? O Leciandro aqui está falando aqui, ó, que comprou o Magazine Luiza a R$ 6,50, tá no preju, hein, Alessandro? Que pena, meu Deus do céu. O Alex falou, o cara que realizou lucro aos R$ 20 deve estar muito feliz hoje, com certeza, né? O Euclides falou, teve gente pagando R$ 27, prejuízo total. Pois é, por isso que tem que tomar cuidado para não se empolgar tanto e sair entrando, comprando tudo na alta. Galera se empolga e compra na alta, se desespera, vende na baixa, perde dinheiro mesmo, né? O Euclides falando, a longo prazo vão ganhar uma boa grana. O Alex falou que está esperando chegar a R$ 2, ele dobra a posição, mas diz que não está com pressa, porque vai derreter mais ainda, é a aposta dele, tá? Sala de Minis comentou que comprou mais Magalu e um dia espera que volta. O Euclides também pergunta se o Magazine Luiza está caminhando para virar penny stock, se vai se tornar uma nova Oi, aqui a pergunta dele. Obrigado pela participação de todos vocês. O Acional está falando que vai comprar quando chegar a 1,50. Beleza, galera? Bom, vamos embora, né? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho das ações da Hapvida, que também sofreram enormemente no pregão de hoje. A Hapvida, né, que estrelou o noticiário econômico dos últimos tempos. Os números estão aqui no nosso site, né? No primeiro trimestre, a empresa sofreu uma fusão. Aliás, os efeitos da fusão e das dívidas crescentes. As ações desabaram. Hoje, a Hapvida, deixa eu até atualizar aqui, 16,84%. Tá? Hoje, as ações da Hapvida perderam R$ 1,32, R$ 6,52 no fechamento. Quando a gente vê o histórico aqui, está no ponto mais baixo do ano, mas quando a gente considera os últimos 5 anos, ainda está um pouco acima, tá? Porque a gente considera, ó, no dia 27 de abril de 2018, as ações estavam 5,60, estão acima aqui, uma valorização de 16% em 5 anos, em um ano perda de 55%, nos últimos 6 meses 50%, no último mês 37%, hoje 16,84%. Vamos aos números, as ações da Hapvida afundaram nesta terça-feira, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre. Analistas do mercado financeiro concordaram que os resultados da empresa foram fracos entre janeiro e março. De acordo com a Ativa Investimentos, o primeiro resultado com números consolidados após a fusão com a Notre Dame Intermédica veio abaixo das expectativas. Na Ativa pontuou que o desempenho foi causado pelos seguintes fatores, dois deles destacados, altos custos assistenciais no período, somado à pressão do ticket médio, que impactou as margens, né? Custos muito altos, ticket médio estagnado, margens reduzidas e também uma piora no resultado financeiro da empresa decorrente do aumento da Selic. Olha o cenário macro de novo impactando e do maior endividamento da companhia, que a alavancagem da Hapvida chegou a 2,8 vezes. A XP Investimentos diz que esperava uma reação negativa do mercado em função também desses pontos aqui levantados pela Ativa, mas ressaltou que as adições líquidas de beneficiários de plano de saúde totalizaram 112 mil, embora organicamente a empresa tenha registrado uma perda de 64 mil planos. Né? Quando a gente olha de Hapvida, óbvio, um dado importante é a sinistralidade caixa. Ela chegou a 72,9%, com números negativos, tanto que a gente considera a Hapvida sozinha, quanto da Notre Dame, juntando os dois grupos aqui. Essa é a avaliação da XP Investimentos, beleza? Mais dados estão aqui no nosso site, a Hapvida perdendo valor ao longo do dia. E assim, Nubank. Ah, Nubank. O Nubank é sempre um sofrimento, né? Aquela coisa que a gente está sempre acompanhando. Nubank divulgou o número. Os números estão aqui na nossa tela para você que está nos acompanhando. O que aconteceu com o Nubank? Olha, teve preju? Teve preju. Mas o prejuízo foi menor, 9% menor no primeiro trimestre de 2022 do que no primeiro trimestre de 2021. E aí tem aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, certo? Queria destacar para vocês essa análise do BTG Pactual sobre os números do Nubank, isso quando saiu os dados. Para você ver aqui, ó. Essa matéria está no caderno de Economia e Negócios do Jornal do Estado de São Paulo. Hoje foi escrita pelos meus queridos Luísa Laval e Altamiro, com quem tive o prazer de trabalhar. E aí eles pontuaram aqui a visão do BTG Pactual sobre os números. Olha como as coisas são. Os números vieram muito fortes, disse o BTG Pactual, mostraram um crescimento acelerado em todas as áreas do negócio, ainda que o banco pontue o cenário desafiador para o mercado de empréstimo. As ações do Nubank estavam subindo no After Hours ontem, depois da divulgação desse número. Elas caíram ao longo do dia, depois teve uma recuperação. O BTG olhou e falou, ah, rapaz, números bons. Mas há uma pontuação muito importante a ser feita aqui, e com isso eu chego até na pergunta do dia que está aqui para quem nos assiste ao vivo, tá? Eu já vou falar sobre isso. E leio esses trechos aqui do texto, tá? A dúvida é se o copo está meio cheio ou meio vazio em relação aos números mostrados pelo Nubank no primeiro tri. Comentam os analistas do BTG Pactual, na medida em que a carteira de crédito, isso aqui é importante, você que está focado em Nubank, a carteira de crédito da fintech está crescendo muito em um ambiente mais desafiador para o mercado de empréstimos, sobretudo nos segmentos em que o neobanco está mais exposto, que são os cartões de crédito e crédito pessoal, linhas que não têm garantias, ou seja, são de maior risco. Com o mercado mais avesso ao risco e a potencial deterioração do ciclo de crédito pela frente, considerando o crédito cada vez mais caro com a elevação dos juros, sobretudo para as faixas de menor renda, né? O mais pobre teve acesso a crédito, vai ter esse crédito mais caro, aumenta o risco de inadimplência, o banco está exposto a linhas de crédito que podem sofrer muito fortemente com esse peso da inadimplência, e isso assusta os investidores de Nubank, né? E linhas sem garantia, como o caso dos cartões, os analistas Eduardo Rosman, Ricardo Buschpigel e Thiago Paura afirmaram que não seria surpresa se o mercado enxergar o copo meio vazio, que é justamente esse crescimento enorme do crédito de risco no caso do Nubank, tá? Eles escreveram, em um ambiente de inflação e taxas de juros muito mais altas e com eleições presidenciais à frente, esta parece ser uma estratégia muito ousada, para dizer o mínimo. Isso é oferecer crédito nesses perfis de crédito mais arriscado, né? Os analistas do BTG afirmam ser fãs da história do Nubank, blá, 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 ninguém liga para isso. Em 12 meses, a carteira... Aqui, esse é o número que importa. Em 12 meses, a carteira de empréstimo pessoal do Nubank aumentou 165%. De um ano para o outro, eles emprestaram 165% a mais. A linha de cartões avançou 71%. A carteira total de crédito subiu 126%, chegou a 8 bilhões e 800 milhões de dólares no final de março, na mesma base de comparação. E o outro problema é esse aqui, taxa de inadimplência do Nubank. Passou de 3,5% no fim do primeiro tri do ano passado para 4,2% no primeiro tri deste ano, tá? E eles disseram que a rapidez do crescimento da carteira de crédito levanta preocupações, tá? Então, isso aqui, de fato, fez com que o mercado enxergasse o copo meio vazio. Mas você vê que teve gente que foi na onda, por exemplo, o BS divulgou relatório falando perspectiva positiva para o Nubank, recomendou compra, inclusive, né? Por exemplo, Itaú BBA recomendou cautela depois desse resultado do Nubank também, tá aqui no nosso site, né? Nubank avança, Itaú recomenda cautela. E aí agora o UBS fala, não, gostamos. Eles pontuaram, apesar da bandeira amarela com a magnitude do aumento do índice de inadimplência, que a gente acabou de ver, né, de 3,5 para 4,2, gostamos do resultado do Nulo primeiro tri, especialmente considerando o impacto que o cliente e o crédito de expansão devem representar nos resultados globais a médio e longo prazo. Para o UBS, essa estratégia de ampliar crédito, e mesmo que se expondo a esse crédito de maior risco, é uma boa estratégia e vai ajudar o Nubank a chegar aonde ele quer chegar. Então, olha só como as pessoas vão enxergando cenários bastante distintos. E é por isso que eu pergunto para vocês que nos acompanham aqui. O Nubank faz bem em expandir o crédito de risco? Olha só, está 50-50 agora. Assim que eu gosto, 138 votos. 50% dizem que sim, faz bem. 50% dizem que não faz bem. Continuem votando e também deixando os comentários de vocês aqui. Eu quero saber o que vocês estão achando sobre essa história, né? O Rei Dantas está irritadíssimo aqui, ele falou, chega de especulação, esqueça essas ações lixo, que isso, vocabulário feio, Rei Dantas, melhor, sei que você é melhor, hein? Criticação, mas acho lixo é muito feio, eu acho tão feio o pessoal que fala lixo, Ai, Globo lixo, ai, não sei o que lixo, não lixo. Pelo amor, é falta de vocabulário, né, gente? Pelo amor de Deus, nada mais legal que jactar-se de um bom vocabulário. O Alex, por exemplo, tá falando aqui que tem copo caído, quebrado no chão, tu também, né? Obrigado pela sua participação. O Sérgio falou que é a primeira vez que acompanha a gente ao vivo, que ele só ouve pelo Spotify. Obrigado, Sérgio, que nos acompanha desde Portugal. Um grande beijo, um grande abraço para você, né? É, o André está falando que acha estranho, porque são tantas as opções para oferta e serviços, que é realmente uma estratégia muito, muito, muito ousada, tá? O Eduardo falou que comprou 50 ações a R$ 5,00, está falando das BDRs do Nubank. Eduardo, obrigado pelos seus comentários aqui, ó, 200 no Nubank a R$ 4,00, beleza? É, quem mais vocês estão comentando aqui? Deixa eu ver, tô no prejuízo, R$100. Bom, beleza, vocês já fizeram os comentários no Nubank, vão falando aqui, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essas empresas. Falamos de Nubank, e agora a gente tem um pouquinho mais de destaque para dar uma olhada. Eu não falei dos números do Nubank nas ações hoje, né? Peraí, deixa eu dar uma bela compartilhar. Ah, antes de falar de história dos números, olha só, o Warren Buffett não mudou a posição dele no Nubank, mesmo depois da queda das ações, tá? A matéria tá aqui, achei legal falar para vocês. Eles compraram a Berkshire Hathaway, se manteve com 107.118.784 ações até o final deste março, é o mesmo valor do final de dezembro, quando houve a abertura de capital da Nubank. Berkshire Hathaway está ali, ó, firme e forte com as suas ações do Nubank. No fim, ao cabo, aqui, ó, as ações da do Nubank, que eu acho que o Nubank é menina, é menino, as ações do Nubank caíram 7,06% hoje lá na Bolsa de Nova York, na NYSE, né? Perderam 31 cents. Terminaram nos 4 dólares e 8 centavos. As ações, quando a gente considera desde o início aqui, não estão no menor nível, mas estão perto. O menor nível foi atingido semana passada, dia 11. As ações do Nubank fecharam nos 3 dólares e 69 centavos, hoje 4 dólares e 8 centavos. Lembrando que o pico foi atingido no dia seguinte ao IPO. O IPO aconteceu no dia 9, fechou nos 10 dólares e 33 centavos. O IPO foi negociado a 10 dólares, né? Os 11 dólares e 85 centavos, o pico até aqui, foram atingidos justamente aqui no fechamento do dia 10, né? E agora as ações do Nubank lá embaixo. Perfeito? Perda acumulada desde o IPO de 60,50%. As BDRs negociadas aqui na B3 também desabaram. 7,40% hoje, 27 centavos de perda, R$ 3,38 desde o IPO. A queda acumulada é de 66,33%. Beleza? Bom, vamos falar ainda de Eletrobras, vamos falar ainda de combustíveis. Tem gente falando que o combustível vai subir mais ainda nos próximos dias, mas antes eu paro aqui para pedir o like que você dá para a gente é muito, muito importante. Ajuda a distribuir cada vez mais esse conteúdo. Você senta o dedo no like e o YouTube distribui os nossos conteúdos para mais pessoas. Assim como quando você se inscreve no nosso canal, você também nos ajuda. E além disso, fica atento a todos os conteúdos que a gente prepara para você todos os dias. As nossas morning calls, às 9 horas da manhã, morning calls, né? E a nossa live agora das 19 horas também, tá? Galera, inclusive, tô pensando em mudar os nomes, né? Se quiserem dar sugestões aqui, a gente vai redesenhar essa história, tá? Nome para Morning Call da Sul, um nome para nossa live aqui das 19 horas. Aguardo sugestões de vocês também. Sabe o que eu também aguardo? Que você dá uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo aqui, tá? Você pode abaixar o nosso... Abaixar é ótimo, né? Parece tiozão falando... Baixar, né? Fazer o download do nosso material gratuito sobre declaração de imposto de renda para você que é investidor. Material gratuito feito em parceria com a contadora da Bolsa, da Suno e da contadora da Bolsa. De graça, você se inscreve e faz o download do nosso material. Está aqui para você no link que está na descrição do podcast, também está na descrição do nosso vídeo. E nós também temos aqui nosso e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação, também na descrição do vídeo, também está na descrição do nosso podcast. Conteúdo gratuito para vocês, beleza? Mais ações de hoje, galera. Vamos dar uma olhada, vamos falar de Eletrobras agora, tá? Essa matéria aqui do valor me chamou a atenção. Entidades registram queixa contra a Eletrobras na SEC, ou a SEC, como a gente gosta de falar aqui no Brasil, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos, e citam riscos de 18 bilhões de reais. Entidades de servidores da Eletrobras registraram uma queixa nesta terça-feira na Securities and Exchange Commission contra as contas da estatal, cujo processo de privatização pode ser analisado nesta quarta-feira, amanhã, pelo TCU, Tribunal de Contas da União. De acordo com a denúncia, os acionistas não foram devidamente informados sobre os valores que Furnas, que é subsidiária da Eletrobras, deverá arcar no caso de arbitragem da usina de Santo Antônio, uma conta que pode chegar a 18 bilhões de reais, tá bom? A denúncia foi protocolada pela Associação dos Empregados da Eletrobras, a Associação dos Empregados de Furnas e o Coletivo Nacional dos Eletricitários. Adorei essa palavra, nunca tinha visto. Eletricitários. Em nota, as entidades afirmam que tomaram a medida após os inúmeros avisos dos acionistas da Eletrobras sobre problemas na aprovação das contas da companhia e eventuais suspeitas de fraude, tá? Será que isso vai ajudar a botar mais no telhado ainda do que já? Porque já tá um pouquinho no telhado essa privatização da Eletrobras, né? Amanhã todo o foco do mercado, cadê minha lupinha? Vai olhar para isso aí. Amanhã o TCU pode voltar a analisar a privatização da empresa, a segunda e última fase que passa pelo TCU. No fim do dia, as ações da Eletrobras, né? As preferenciais subiram 3,01%, alta de R$1,24, R$42,44 no fechamento. As ações ordinárias avançaram 3,84%, R$43,53, tá? Voltando, olha, que tá no radar dos investidores, Petrobras tá no radar dos investidores, a gente já tá falando sobre isso, eu não aguento mais falar sobre isso também, mas... É importante destacar, hoje o presidente Jair Bolsonaro está aqui, ele falou que ele vai tentar resolver de alguma maneira, né? Ele vai resolver ou não é outra história, eu não estou levando muita fé, mas ele está se movendo e hoje ele assinou essa medida provisória para que muda o gatilho da revisão da tabela do frete. Isso vai baixar o preço do combustível? Absolutamente nenhum centavo. Mas a preocupação dele aqui é atender as demandas dos caminhoneiros, que são uma base eleitoral importante. É óbvio, estamos em ano eleitoral. O presidente Bolsonaro quer ser reeleito. O caminhoneiro é super importante. Ele já demitiu um monte de gente por causa de reclamações dos caminhoneiros. E os caminhoneiros estão reclamando agora da alta de quase 9% no preço do diesel que a gente viu na semana passada. Ele foi lá, demitiu o Bento Albuquerque, botou o Adolfo Saxida, falou... de planos de privatização da Petrobras, que é aquela história para inglês ver, que a gente sabe que não vai sair nada do papel, e agora ele mudou, via medida provisória, não custa nada, né? Ele faz de ofício ali mesmo, o gatilho do reajuste da tabela do frete, porque o Brasil tem essa coisa liberal, maravilhosa, que é a tabela do frete, né? Os fretes são tabelados, tem cálculos que são feitos pelo CPEA, da Esalq, lá de Piracicaba, de onde eu sou, melhor cidade do Brasil. E aí, qual que é a regra que se estabelece hoje? O tabela está bem feita. Eles falam, mas tem que reajustar para não ficar defasado. Hoje, a regra é, quando o diesel varia 10%, aí eles refazem a tabela do frete. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, por meio da medida provisória, mudou, falou, agora a gente vai refazer o cálculo da tabela do frete quando houver variação de 5%. E é isso, está solucionado o problema aqui, basicamente vamos pagar um pouco mais do frete, a gente mudou isso, até o momento nós não temos nenhum tipo de solução de política pública bem desenhada, bem discutida, não temos nada disso, mas temos agora essa medida. O presidente Jair Bolsonaro fez isso hoje para atender o público. Será que isso acalma os caminhoneiros ou será que a greve ainda vai estar pairando sobre a cabeça de todos nós como a espada de Damocles sobre o contribuinte brasileiro? Vamos continuar a acompanhar. Quer mais nervoso? Você está perdendo cabelo pouco? Vamos perder mais. Matéria aqui também do Estadão, queria destacar para vocês. Defasagem na gasolina chega a 20%. Oi! E deve ser... novo ponto de tensão entre governo e Petrobras. Que gostoso. Vou ler para vocês. Com os preços congelados pela Petrobras há mais de 2 meses, o último reajuste foi em 11 de março, a gasolina se tornou um novo ponto de tensão entre a diretoria da estatal e o governo. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro tem recorrido a demissões para marcar o seu descontentamento com o preço dos combustíveis. De outro, acionistas se sentem lesados pela demora dos reajustes pela empresa, o que tem impacto nos resultados. Segundo cálculos da Abicom, que reúne pequenos e médios importadores de combustíveis, a defasagem entre os preços da gasolina no mercado interno em relação ao mercado internacional chega a 20%. Desculpa, eu bati no microfone. E eles escreveram, aí tem aqui a análise do Ilan R. Batman, que é analista da Ativa Investimentos, sobre essa defasagem. De fato, voltamos a ver defasagem no preço da gasolina depois que o reajuste de março deixou os preços equalizados. Em abril, houve até um potencial para redução do preço, da ordem de 6%, com a valorização do real. Mas agora o dólar voltou a subir e a defasagem voltou. No caso do diesel, o aumento de 8,9% no dia 9 de maio passado atenuou a defasagem em relação aos preços internacionais, reduziu o risco de desabastecimento do produto no mercado brasileiro, que depende de cerca de 25% das importações, né? Se os preços internos não acompanharem o mercado internacional, os produtores importadores não trazem o combustível, pode faltar diesel no país. Então, continuaremos a prestar atenção nisso, que imagina só no meio desse noticiário, desse nervosismo todo, a Petrobras vai lá e aumenta de novo o preço da gasola. Nossa, é aí, não tem intervenção militar na Petrobras, não duvido nada, tá? Se prepare, fiquem sempre de olho nisso, tá? Tô brincando aqui, mas porque jornalismo pode ser feito com seriedade e com leveza ao mesmo tempo, é meu desafio todos os dias aqui, mas você que é acionista da Petrobras, fique atento a este noticiário, e você também que não é acionista, mas que enfim, né, vive, paga impostos, compra comida, o preço do combustível está influenciando em tudo isso, né? Agora o câmbio valorizou muito forte, depois desvalorizou muito forte, hoje estamos vendo um movimento de correção, essa queda de braço aí, vamos ver quem que leva melhor, se o presidente Jair Bolsonaro aumenta a retórica contra a companhia ou não. Perfeito? Ufa! Caminhando para o fim da nossa conversa aqui, devam dar uma olhada na nossa enquete. Hoje eu perguntei para vocês se o Nubank faz bem em expandir o crédito de risco. E estava 50-50 agora há pouco, vamos ver como terminou, quase 200 votos. 51% dizem que faz bem o Nubank em expandir, tem que arriscar para crescer mesmo. 49% dizem que não é bom arriscar não. Então um empate técnico aqui, né? Dentro da margem de erro aqui, o negócio é bem impressionante. A galera tá dividido, o Nubank é uma dessas empresas que gera essas confusões mesmo, tá bom? Obrigado, galera, pela participação de vocês na live de hoje. Obrigado a todos pelos enormes comentários. Vocês estão muito cada vez mais animados. Agradeço especialmente a audiência de vocês que estão chegando agora. Percebi, nossa audiência está mais alta nos últimos tempos, né? Sinal que tem muita gente nova chegando. Eu peço para você se inscrever no nosso canal e não se esquecer que amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta. Também deixa o seu like aqui. A gente, será que vai conseguir virar hoje os 46.200 inscritos? Quanto que a gente tá nessa história aqui, hein? Groman, tava bem pertinho, deixa eu dar uma olhada, eram 46.197, pelo amor de Deus, hein? Estamos a 3 inscritos de bater 46.200, tenho certeza que você vai nos ajudar nisso agora, né? Nesse momento a gente já consegue resolver essa história. Obrigado a todos pela participação, pela audiência, excelentes negócios, protejam-se do frio. Se você está no sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fique esperto, hein, porque essas horas agora que está chegando o ciclone, né, quem está na zona litorânea, ali no sul do Rio Grande do Sul, especialmente, fiquem espertos, protejam-se, hein, fiquem atentos às orientações da Defesa Civil, porque, né, preservar a nossa vida aqui. Obrigado a todos vocês. Grande beijo, grande abraço. Até amanhã às 9 horas da manhã na nossa Morning Call. Até mais.